INSS teria competência legal para criar esse novo reajuste apenas por decisão administrativa, sem uma previsão expressa em lei. Ou seja, por enquanto, não há um aumento aprovado. O que se tem é uma proposta em análise cercada de questionamentos e que ainda precisa passar por novas discussões antes de entrar em vigor.
Isso aí, tá vendo? Separar o dinheiro para as contas básicas. Contas básicas, talvez é supermercado. Primeira conta básica é o governo, né? Que é energia, IPTU e água. Desde que você não pague aluguel, aquelas coisas. Aí depois você tem internet chegando, plano de saúde e farmácia, né? Tá aí. Meia dúzia de despesas, né? Sem ter luxo de roupa, de carro, combustível, nada disso, né? Seis básicas. Se a gente colocar aqui, né, o plano de saúde, o quanto está custando, e a farmácia, muito mais que um salário mínimo. Muito mais que um salário mínimo é isso daí. Por isso que às vezes, né, eu confronto um pouco minha mentora, dizendo, olha, eu não quero pagar condomínio porque é uma despesa, na verdade é uma despesa, eu vejo isso como despesa, né? Alguém para tirar o lixo para você, eu acho muito alto, né? Se você der R$100 para um guarda, é capaz de ele ficar 24 horas na sua casa ali, pelo preço que é um condomínio. E é uma despesa que você só tem, só sobe. Que tem as outras que você tem que ter, né? Que é um seguro de carro e ter um plano de saúde. Nem sei se tem que ter mesmo, né? Nem sei se tem que ter tudo isso daí. Mas, enfim, é um backup, vai. Vamos dizer assim que é um backup. Mas essa é uma informação importante, tá? 11 horas e mais 10 minutinhos. Voltamos em instantes aqui com o panorama e o que escreve os nossos ouvintes pensantes já já aqui na cidade. Não saia daí, hein?
Vendo você falar, eu vou dizer pra você.
Diga.
Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Atenção você que está ouvindo aí a programação da Rádio Cidade. Vamos fazer uma pausa e colocar agora o informativo da Oral Sim. Oral Sim, sua referência em implantes dentários há mais de um ano já em Jundiaí, tratando aí os nossos ouvintes, tratando a população e toda a região. E aqui no estúdio da Rádio Cidade, esclarecendo os mais diversos assuntos, Dr. Bruno Barbizan, o diretor técnico da Oral Sim Jundiaí. Dr. Bruno, obrigado pela visita.
Muito obrigado, Heraldo, sou eu que agradeço esse espaço.
Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da evolução tecnológica. As pessoas têm que ter um pensamento e também ter uma conscientização de que é necessário mudar, né? Ou se você não mudar, a tecnologia vem e coloca você para isso. Isso serve também para os cuidados com a saúde bucal?
Olha, Heraldo, as coisas mudaram muito e eu recebo todos os dias pacientes que ainda trazem aquela carga, né, aquele sofrimento do passado, relacionam a odontologia. Ainda hoje, estava conversando com um paciente, Heraldo, que falou daquela cadeira, né, que tinha que quase que dar corda, foi o exemplo que ele citou, né? Então as coisas mudaram muito. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa passar por uma boa experiência para esquecer uma experiência ruim. Então aquelas pessoas que antigamente sofriam para fazer uma extração, que tinham dor para ir no dentista, tinham medo daquele barulhinho, tinham que usar a dentadura, a ponte móvel. Hoje nós chegamos, veja bem, ao implante que consegue reproduzir quase que na totalidade, muito próximo àquilo que nós tínhamos com os nossos dentes naturais. Então é uma evolução muito grande, a forma de se atender, toda a tecnologia, os materiais, tudo mudou para uma melhora na qualidade do atendimento.
Se você quer conhecer essa evolução tecnológica, procure até a Oral Sim aqui em Jundiaí. Você vai conhecer as estruturas, inclusive pode fazer uma simulação também de como vai ficar o seu implante dentário. Chega de sofrer com o passado. Vamos usar a tecnologia e você vai conhecer a tecnologia na Oral Sim. Anote aí, 4806-4200, em Jundiaí, na rua Eduardo Tomanic, número 95. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Para as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A professora e pesquisadora Elza Bercó, que fundou e dá nome ao Núcleo de Estudos de População da Unicamp, faleceu no dia 16 de julho de 2026, aos 100 anos. Referência internacional nos estudos sobre demografia, Bercó foi pioneira em pesquisas sobre fecundidade, transição demográfica, gênero, raça e saúde reprodutiva, formando pesquisadores que se destacam dentro e fora do país, na demografia e nas ciências sociais. Elza Bercó também era membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu uma centena de prêmios pela excelência científica e pela pesquisa, comprometida com a busca de soluções para problemas de relevância econômica e social. A demógrafa, matemática e estatística havia completado 100 anos em 2025, quando recebeu uma série de homenagens no NEPO, fundado por ela em 1982, e onde a professora deixa o legado de pluralidade e comprometimento com a pesquisa a serviço da sociedade. Bercó esteve à frente da criação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, e do NEPO, uma das quatro instituições brasileiras responsáveis por formar e capacitar pesquisadores e especialistas na área da demografia e estudos de população. A hoje coordenadora do NEPO, professora Gláucia Marcondes, lembrou outras ações de Bercó e ressaltou sua personalidade agregadora de pessoas e instituições.
Deixou marcas inegáveis do seu compromisso com o fazer científico, com a defesa dos direitos, com uma gestão pública informada por estudos científicos qualificados, com a sua eterna preocupação com o que podemos fazer para promover o bem-estar da população. O legado dela, para além das instituições, está nas memórias e nas práticas de muitas gerações que aprenderam direta e indiretamente com ela, com suas falas sempre firmes, diretas e inspiradoras. Suscitaram muitas ideias, incentivaram a abertura de fronteiras, inspiraram para a busca de futuros melhores. Era o futuro que ela mirava. Uma cientista incansável, uma cidadã apaixonada pelo diálogo que constrói, que melhora. Uma mulher forte, desbravadora, que abriu caminhos para muitas outras mulheres, cientistas, ativistas, feministas, demógrafas, cientistas sociais, médicas, tantas e tantas e tantas pessoas de várias áreas, da saúde, da educação, da gestão pública, das organizações não governamentais, de movimentos. Elza era uma pessoa que era agregadora, ela agregava grupos, ela agregava pessoas, ela agregava instituições. A sua vida longeva foi um privilégio para todos nós que trabalhamos com ela, que a ouvimos, que convivemos profissional ou pessoalmente. Apesar da tristeza de perdê-la hoje, o que ela nos deixa são muitas memórias eternas de uma vida repleta de pequenos e grandes gestos. Viva Elza Bercó!
Com a colaboração da jornalista Daniela Prandi, Silvia Anunciação para a Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, bom dia. Esta semana o senhor vai comentar sobre uma exposição em São José dos Campos?
Exatamente, eu queria comentar a exposição que se chama Sob a Casa, Outras Casas, Museu da Casa Brasileira, na residência Olivo Gomes. Eu sou um dos curadores dessa exposição, eu fiz a curadoria junto com o Bel Xavier e com o Giancarlo La Torraca. É bom lembrar que o Giancarlo La Torraca era o diretor técnico do Museu da Casa Brasileira por muito tempo, não é? E o Museu da Casa Brasileira é uma instituição muito importante da cultura brasileira, em particular de São Paulo, pertencente, digamos, ao universo do governo do estado de São Paulo, e que foi desativada porque perdeu a sua sede ali na Avenida Faria Lima e passa já há algum tempo num momento de indefinição. Então, a Secretaria do Estado da Cultura pediu à Pinacoteca do Estado, que também pertence a essa esfera de poder e de relações, em particular ao diretor da Pinacoteca, Jochen Volz, que pensasse uma solução, não digo definitiva, mas uma possibilidade de aparição pública desse acervo do Museu da Casa Brasileira, numa exposição, né, para público amplo. E foi então aventada a possibilidade de fazer isso fora da cidade de São Paulo, mas próximo, em São José dos Campos, na residência Olivo Gomes, que fica no Parque da Cidade, em São José dos Campos, que é um parque público e muito bonito, com projeto de paisagismo do Burle Marx, e a casa tem projeto do arquiteto Rino Leve. Então a casa, que tem também jardins do Burle Marx e painéis dele, é um grande patrimônio da arquitetura brasileira. E é uma casa que, a não ser por períodos muito curtos, nunca teve acesso de visitação pública, porque era uma casa particular e da família Gomes, não é? E depois ficou fechada por muito tempo. Então agora, né, essa exposição recentemente inaugurada, ela traz de volta para visitação pública parte do acervo do Museu da Casa Brasileira, que é um acervo de imobiliário importante de São Paulo e do Brasil, e a própria casa, né, na sua relação com o parque, como equipamento público de grande qualidade, e é desse, digamos, desse processo que eu tive a felicidade de participar e que estou aqui fazendo um breve comentário.
Mas, professor, a exposição propriamente dita, do que ela trata?
Dito isso, né, que é a conceituação da coisa como um todo, a exposição, ela lida com justamente a casa, os espaços dessa casa, que é uma casa belíssima, ao mesmo tempo que é uma casa senhorial, digamos assim, com muitos quartos, só que feita em estilo moderno, né? Porque está vinculado justamente nessa, né, isso que hoje é um parque, era uma fazenda que abrigava a Tecelagem Paraíba, da família Gomes. E então a casa e o acervo de mobiliário, que é um mobiliário que tem uma grande expressão de mobiliário moderno, mas remonta ao século XIX, aos séculos anteriores, ao tempo da colônia. Então, a expressão desse morar brasileiro, muito variado, o mais variado possível, nosso recorte para a exposição trata disso, junto com o acervo fotográfico do projeto Casas do Brasil, que foi um projeto do Museu da Casa Brasileira que abordou muitas tipologias da habitação brasileira, mas não apenas tipologia do ponto de vista formal, mas tipologia como variedades do morar, né? Então tem desde palafitas amazônicas a casas interioranas, de colonos eslavos e alemães do sul do Brasil, ou então do nordeste do sertão, né? E os seus objetos, então tanto as fotos quanto os objetos que vêm, inclusive desde a cultura indígena e aiocas indígenas e pilões de trituração de madeira. Então nós fomos procurando fazer dentro, e aí o título encontrado pela Bel Xavier, que eu acho muito feliz, que é Sob a Casa, Outras Casas, isso é, sob essa casa modernista, que é em si uma joia, né, pulsam como que muitas outras casas latentes, que é essa grande diversidade do morar brasileiro. Então, a nossa vontade com a exposição é como se muitas camadas desse morar convivessem num espaço que é ao mesmo tempo físico e simbólico. né? E eu convido então para que todo mundo que se interesse vá até São José dos Campos, 1h30 de São Paulo, e visite essa exposição que vai ficar lá por um período razoavelmente longo.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Tem dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um...
11h24 aqui na cidade.
Mas o teu amor me cura.
Aqui a... O Elias Mendes, nosso ouvinte prestante, divulgação que os parques da cidade de Jundiaí estão para serem privatizados. É, não sei se isso é verdade. É que nessa época, meu caro Elias, tem muito boato, né? Turma quer poder de qualquer jeito. Então, eu fico sempre com o pé atrás, tá? Não ouvi falar sobre isso. Uma coisa que eu ouvi falar, e aí fui checar essa informação... de que viria o busca-busca aqui para Jundiaí, né? Busca-busca aqui para Jundiaí. Eu ouvi que seria aí nesse prédio do Santander, ali na Marquise da Barão, né? O tradicional prédio do Banespa, aqui na região central, na Barão de Jundiaí. Eu falei, ah, será que não é pequeno? Ah, me falaram que é lá mesmo que vai ser. E que tem entrada, né, para caminhão na Rangel, diz que é tudo certo para ser lá mesmo. Acho que foi aqui numa entrevista, né, o presidente dos bancários que falou isso daí. Então é um... Agora vai acabar com o comércio no centro se acontecer isso, né? Já não é fácil. É, claro que pro consumidor, beleza. Vamos lá, se for para pagar mais barato. Tava procurando um varão de cortina da chinesada aqui, tá com preço lá embaixo. Coloque a sua opinião aí também pelo 97799. O que que você acha de tudo isso que nós estamos vivendo no momento? Aqui já está cheio de loja fechada, né? A maior rede de lojas aluga-se e vende-se aqui no centro. Tudo bem que esse pessoal que está com as lojas fechadas não precisa disso, tem dinheiro até a décima geração, né? Mas, enfim, concorrência é sempre bom.
E quantas pedras me atiraram.
O destaque aqui do Juliano Couto, o estudo mostra como as formigas inspiram o avanço da inteligência artificial.
As formigas, conhecidas pela organização e capacidade de trabalho em equipe, estão ajudando cientistas a desenvolver novas soluções para a inteligência artificial. Um estudo divulgado pela Universidade Federal do Paraná mostra que o comportamento coletivo desses insetos tem servido de inspiração para algoritmos capazes de resolver problemas complexos de forma eficiente. A pesquisa integra um livro que reúne 144 cientistas de 48 instituições. Segundo um dos autores do livro, Rodrigo Feitosa, a cooperação entre milhares de indivíduos faz com que as colônias encontrem alimentos, superem obstáculos e se adaptem rapidamente às mudanças do ambiente, características que inspiram sistemas computacionais modernos.
Quase 2 séculos, né, de estudos de formigas no Brasil, desde os primeiros naturalistas europeus que vinham para o Brasil coletar espécimes de formiga, ou então recebiam essas formigas nas suas instituições na Europa, a gente tem um longo histórico de estudos envolvendo formigas no país.
Em regiões sujeitas a inundações como o Pantanal, algumas formigas transferem toda a colônia para o alto das árvores durante as cheias, garantindo a sobrevivência do grupo.
Todo esse gerenciamento interno de fluxo de movimento, de armazenamento, de defesa da colônia, de expansão dos túneis e das câmaras, ele é feito de uma maneira muito, do ponto de vista biológico, muito organizado.
Para os cientistas, compreender o funcionamento dessas sociedades pode contribuir para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes em áreas como logística, robótica, rede de comunicação e inteligência artificial.
Olha, o Jack faz o seguinte conta aqui. Essa semana vou fazer uma conta que ninguém faz inteira. Uma família comum, um casal e 2 filhos, R$ 6.000 por mês, somando os 2 salários. R$ 6.000 por mês, somando o salário do casal. Hoje o dinheiro que nem chega. Do salário dele sai INSS, um fiapo de imposto de renda antes do depósito. Do dela idem, uns R$ 600 por mês que a família nunca vê. E tem a parte invisível, o patrão paga por cada um deles quase 30% em encargos. Dinheiro que faz parte do custo do trabalho deles e não vira salário. A família produz mais de R$ 7.000 e recebe 5 e pouco, sem contar as idas ao supermercado, que sobra menos ainda, diz o Jack aqui. A poupança rende no aniversário do depósito, e sacar um dia antes a paga o mês inteiro. O dinheiro que ficou 29 dias aplicado rende zero se sair no dia 29, porque a regra só paga ciclo completo. O banco usou esse dinheiro por quase um mês, emprestou, girou, lucrou e devolve sem um centavo de remuneração por causa de 24 horas. Nenhum outro investimento do país tem essa cláusula de evaporação. Ela sobrevive na aplicação mais popular do Brasil, justamente a que menos conhece a regra do aniversário. Uhum. A dedução da educação do imposto de renda tem teto de pouco mais de R$ 3.500 por ano. Valor congelado, há uma década, suficiente para cobrir 2 meses. Ah, esse eu falei ontem, não vou falar hoje de novo. Vamos continuar, né, já que eu falei. Então, deduz R$ 3.500 por ano, valor congelado há uma década. Suficiente para cobrir 2 meses de uma escola particular mediana. Curso de idioma não entra, cursinho pré-vestibular não entra, material não entra. A saúde deduz sem limite. A educação esbarra num teto que não paga um trimestre. A família que gasta 30 mil por ano com a escola do filho abate um décimo disso. E o governo que não entregou a vaga pública ainda tabela o desconto de quem pagou a privada. 11:30, 11:31, a Vitória Fernandes traz uma tecnologia que pode ajudar no transporte para transplante de coração.
Uma inovação tecnológica desenvolvida no Rio Grande do Sul é capaz de dobrar o tempo de transporte seguro de corações para transplantes, o que amplia o raio de captação de órgãos para quem precisa da doação. Antes do uso desse dispositivo, os corações eram transportados em caixas de isopor com gelo, o que acabava limitando o tempo de deslocamento do órgão a, no máximo, 4 horas. Com o Taura, o nome do dispositivo, esse limite sobe para 8 horas, o que permite que doadores em até 2.000 quilômetros de distância sejam buscados. Os dispositivos que já existem no mercado, desenvolvidos no exterior, chegam a custar US$ 25.000. Os modelos mais baratos e descartáveis custam US$ 5.000. O diretor cirúrgico do Programa de Transplantes Cardíacos do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Dioglan Souto Álvares, explica que o dispositivo desenvolvido aqui, em parceria com a Biotecno, reduz o custo para US$ 50 por transplante.
da unidade brasileira, isso é com a empresa, com a Biotecno, mas ele fica em torno de, com certeza, menos de $5,000 e não é descartável, né? Ele pode ser usado, a bateria, a gente sugeriu para a empresa que ela criasse um modelo que permitisse usar essa bateria por muitos anos, né? Então se estima que por 5 anos tu pode utilizar, reutilizar várias vezes esse dispositivo. Vou colocar aí que um grande centro hoje, pega grandes centros transplantadores, mais de 20 transplantes por ano, tu bota 100 transplantes que tu possa fazer com essa caixa e tu divide aí por 5 mil, dá $50 por uso.
O diretor explica que o dispositivo mantém o coração entre 4 e 10 graus por até 8 horas. Mas em casos extremos, há relatos de trajetos de 10 horas feitos com o coração nessa margem de temperatura, nos quais o transplante foi realizado com sucesso.
O gelo, antigamente, tu tinha que manter ele até 4 horas, era faixa de segurança, né? Essa faixa se estendeu a 6 horas com muita segurança e tem alguns serviços e registros, como a Universidade Vanderbilt, né? Que é o maior centro de transplante cardíaco nos Estados Unidos, eles têm usado essa faixa de temperatura para até 8 horas de preservação. Tem alguns casos até que eles trouxeram corações do Alasca para o Tennessee, ou seja, uma viagem transcontinental grande, que os corações ficaram 10 horas parados, né? Preservação essa e o coração transplantou e foi tudo bem.
O dispositivo já é utilizado em outros 3 grandes centros de transplante do país. Somente no Instituto de Cardiologia, 20 transplantes foram viabilizados. Ele está sendo testado clinicamente desde agosto do ano passado.
11:34, mais uma aqui para você fazer uma reflexão. Seu carro é roubado em março e IPVA pago em janeiro, cobriu o ano inteiro. A restituição proporcional existe na maioria dos estados e não é automática, depende de requerimento, boletim, baixa no registro e uma análise que leva meses para devolver a fração de um imposto sobre a propriedade de um bem que a segurança pública não protegeu. Quem não pede não recebe e a maioria não sabe que pode pedir. O estado falhou na ponta que justificaria o tributo e mantém, por padrão, a parte dele referente aos meses em que o crime foi o proprietário. O IPTU não espera o inventário. Morre o dono, o imóvel entra no limbo da partilha que leva anos. E a prefeitura segue lançando o carnê contra o espólio, com multa e juros correndo sobre a pontualidade de um proprietário que juridicamente ainda nem existe. Os herdeiros que não podem vender, alugar, nem decidir nada sobre o bem, respondem pela dívida que engorda enquanto o cartório e a vara não terminam. O único ente que enxerga o imóvel travado com total clareza é o que emite a guia dele. Paizão, né? O Imposto Estadual sobre a Querosene de Aviação decide quais cidades têm voo. Estados que cobram 25% de ICMS no combustível viram as companhias cortarem rotas regionais. Estados que zeraram ganharam frequências novas na semana seguinte. O padrão se repetiu país afora. O bilhete caro do interior carrega essa alíquota invisível e a cidade média que perdeu o voo diário perdeu junto o negócio, turismo e acesso ao hospital de referência. A conectividade aérea brasileira é boa parte uma tabela de ICMS com asas. O repórter da JP News está aqui na minha telinha do YouTube, é o Daniel Lianz, que está trazendo a informação sobre as ações trabalhistas, sobre a jornada de trabalho disparam no Brasil. Vamos ouvir.
Um levantamento inédito do Escavador mostra que o Brasil, em meio ao debate sobre a escala 6x1, diminuição da carga horária e mudanças nas relações trabalhistas, registrou mais de 500 mil processos sobre duração do trabalho em 2025. A redução da jornada de 44 horas para 40 semanais revela que a insatisfação dos trabalhadores corriqueiramente acaba tendo como destino a justiça. Dalila Pinheiro, coordenadora jurídica da plataforma, enxerga inúmeros desafios trabalhistas no país e vê como fundamental a discussão da jornada. Ela aponta que, num primeiro instante, podem haver reflexos.
A judicialização vai muito além de uma questão específica.
né? Então, caso uma proposta de redução da jornada seja aprovada, a gente acredita que o impacto principal vai ser, de fato, na adaptação das relações de trabalho. Então, a gente entende que algumas empresas vão precisar revisar suas escalas, revisar suas políticas internas, estabelecer um novo sistema de controle de jornada, né, para que a gente consiga, de fato, reorganizar as equipes para o que a gente tem a vir a ser, né, os novos limites legais a serem trazidos com a lei.
O estudo revelou ainda que o Brasil acumulou mais de 1,8 milhão de processos trabalhistas relacionados à duração da jornada de trabalho entre os anos de 2023 e 2026. A média chegou a 1.300 ações abertas por dia nos tribunais espalhados pelo país.
Isso faz com que a gente entenda que a organização do tempo de trabalho, ele permanece sendo um dos principais pontos de conflito nas relações trabalhistas brasileiras, independente, né, das eventuais mudanças que estão sendo propostas na legislação. Então a gente percebe que essa questão é uma questão de fato histórica e que por isso que se mostra tão importante um debate no Congresso como o fim da escala 6x1.
O advogado trabalhista José Eduardo Pastore prevê um impacto negativo com a elevação da judicialização caso a proposta da redução da jornada avance da forma que está no Congresso.
O que vai acabar acontecendo, na minha opinião, vai acabar provocando um aumento muito grande de ação trabalhista, porque como você não vai ter tempo de fazer esses ajustes impostos pela Constituição, você vai ter uma alta judicialização, você vai ter que acertar tudo isso na justiça.
Ele faz uma comparação das relações trabalhistas entre o Brasil e outros países.
Eu posiciono o Brasil nos países onde tem a legislação trabalhista, onde tem a legislação trabalhista mais regulada e mais hostil e que gera mais insegurança jurídica do planeta, porque nós somos campeões mundiais de ações trabalhistas. Nós temos muita insegurança jurídica, tudo, Sofia, porque o nosso sistema trabalhista, ele é extremamente regulado. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se tivesse um pouco mais liberdade para as partes acertarem os seus interesses, você teria menos insegurança jurídica, menos ações e, consequentemente, mais investimento e emprego.
Por outro lado, apesar dos números exorbitantes, a análise apresenta uma redução gradual na quantidade. De 604 mil ações no ano de 2023, o volume caiu para 535 mil registros em 2024.
Aqui, tá aí o destaque aqui dentro da nossa programação. 11:40, já informações do momento cidade e o destaque internacional.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A história mostra que houve vários meios, várias formas de se formar uma cidade. Por exemplo, Jundiaí foi um grupo de refugiados, Rafael de Oliveira, Petronilho Antunes, etc. e tal. As cidades aqui da região, boa parte delas se formaram porque cresceram economicamente e se emanciparam de cidades maiores. É o caso de Valinhos, Vinhedo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo, Itatiba, assim por diante. Há cidades ainda que se formaram através de grupos populacionais, chamados núcleos populacionais. Passaram para o nome de freguesia, vilas, bairros, arraial e assim por diante. Parte significativa das cidades do Brasil praticamente não tem produção oficial. Tem PIB minúsculo. E elas se formaram como cidades, separando-se de outras para poder receber auxílio de Brasília. Vamos repetir. Cidades que se separaram de outras para poder receber auxílio do Brasília, principalmente o Fundo de Participação de Municípios, verba tributada das cidades maiores e repassada para cidades que não têm capacidade de se sustentar. Essa verba tem algumas cidades, algumas não muitas, em que essa verba serve para sustentar apenas uma Câmara de Vereadores e os funcionários públicos, cabide, das prefeituras. São cidades que vivem do trabalho de outras cidades, como Jundiaí e região. E olha o detalhe, essas cidades não têm crise, elas dependem de verba de fora garantida. Jundiaí, que trabalha, e as cidades da região, esta sim tem crise.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Momento Cidade.
Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida você passa indo de um lugar para o outro? De carro, de ônibus, de metrô ou até andando, quem mora em uma cidade como São Paulo vive anos inteiros entre um deslocamento aqui e ali.
Próxima estação.
Next station.
Luz. Transferência para a linha 7 Rubi, 11 Coral e 13 Jade da CPTM. E um azul do metrô.
Quando a cidade estava deixando de ser uma vila para se transformar nessa metrópole, todos esses deslocamentos foram centrais para o planejamento urbano. Mas com o mundo mudando bastante nos últimos 100 anos, o ir e o vir têm, cada vez mais, adquirido uma importância diferente nos planos da capital. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como a mobilidade se tornou um instrumento dos planos urbanos de São Paulo? Nesse episódio, eu converso com o Marlon Rubio Longo, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos e pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design, também da USP. Ele é autor da tese Plano e Projeto Urbano na Metrópole de São Paulo, da Rede de Mobilidade ao Projeto Instrumento, orientada pela professora Regina Maier, da FAO. Na tese, o Marlon investigou a articulação entre plano e projeto urbano em São Paulo, focando na influência da rede de mobilidade. A pesquisa dele defende a hipótese de que, no século passado, a mobilidade era o principal elemento de articulação do planejamento urbano em São Paulo, mas atualmente ela deixou de ser um elemento central e virou outra coisa. Para entender como que aconteceu essa virada, o Marlon olhou para o impacto das grandes obras de transporte de alta capacidade, como estações de trem, terminais de ônibus e o próprio metrô. O interesse surgiu observando como essas estruturas afetam o dia a dia da vizinhança ao redor delas.
Esse trabalho, Denis, foi assim, então a percepção, como eu disse, desde o meu trabalho final de graduação, de que os terminais, né, os equipamentos que dão suporte às redes de, que a gente chama de alta capacidade, né, em São Paulo, o trem, o metrô, os terminais de ônibus, eles são equipamentos que têm um potencial de qualificação do entorno, mas que, em geral, eles atuam no sentido oposto. Eles mais criam ruídos e problemas do que qualificação e benefícios locais, né, para esse entorno no qual eles se inserem.
Investigando documentos dos planos, ele constatou que nas décadas de 60 e 70, São Paulo vivia um momento de expansão acelerada, com a formação de áreas periféricas bem extensas. Não por acaso, foi exatamente nessa época que surgiram as primeiras linhas de metrô na cidade, mas com um diferencial importante de gestão. O planejamento de onde os trens iam passar e o planejamento de como a cidade ia crescer ao redor deles andavam juntos.
E é o momento, na década de 70, que eu começo a ter a implantação das primeiras linhas de metrô em São Paulo. E essa implantação, na década de 70, ela tinha uma característica muito especial, que ela ocorreu com o metrô, né, a empresa, que no primeiro momento estava dentro da prefeitura de São Paulo, e com o surgimento de uma empresa chamada Emurb, que é a empresa Municipal de Urbanização, que tinha como objetivo inicial desenhar a transformação que as estações de metrô poderiam causar no entorno. Esse casamento, né, entre melhorias e adensamento populacional no entorno com o transporte estava previsto no início do projeto do metrô em São Paulo.
Ah, mas esse casamento acabou não durando para sempre. Nos anos 80, ocorreu o que o Marlon chama na tese de cisão institucional. Na prática, o planejamento do urbanismo e os órgãos responsáveis pelo transporte foram separados. Com isso, quem desenhava a cidade ficou sem o poder de decidir por onde as novas linhas de mobilidade de massa iriam se expandir.
Em vários planos, ainda na década de 80, esse planejamento e o desenho da rede ainda era feito dentro das estruturas de planejamento urbano, dentro dos órgãos de planejamento urbano, com diálogo com os órgãos de transporte que já começavam a se estruturar nesse momento. Especificamente na década de 80, você já começa a ver uma cisão institucional mesmo, né? E esse conhecimento, né, em especial da mobilidade, começa a ficar restrito às empresas e aos órgãos que tratam especificamente do tema do transporte e não mais o planejamento urbano.
Sem poder desenhar a rede de transporte, os planejadores da cidade precisaram encontrar outra saída para organizar São Paulo. Foi aí que se formou o que a pesquisa batizou de Projeto Instrumento. Em linhas bem gerais, o Marlon explica que o que acontece hoje é uma estratégia híbrida. O município usa ferramentas jurídicas e econômicas, como mudanças no zoneamento e incentivos de construção, para tentar conduzir a ocupação urbana ao redor das estações que já foram decididas por outras esferas governamentais.
Como a rede é desenhada fora do plano, a decisão de onde eu construo uma nova linha, uma nova estação, não cabia mais ao planejamento participar dessa decisão, mas cabia ao planejamento criar ferramentas que poderiam aproveitar a localização dessa rede, criando formas de ocupação desse entorno.
Essa lógica de adensar, ou seja, de deixar mais concentrado o entorno do transporte público, tem um nome famoso lá fora. É o chamado desenvolvimento orientado pelo transporte, ou na sigla em inglês, TOD. A ideia é ótima no papel e faz sentido lógico. É aproximar a moradia, os empregos e os serviços. Tudo isso vinculado a um deslocamento rápido. O problema, segundo Marlon, é tentar importar e aplicar um conceito abstrato em uma metrópole marcada por uma desigualdade histórica, onde o transporte de qualidade muitas vezes não consegue cobrir as periferias mais distantes.
Na tese, eu faço uma leitura das transformações do planejamento urbano, mas também do processo de urbanização, que são coisas diferentes. O processo de urbanização fala, né, trata de como a cidade, como a metrópole, se organizou e de todos os problemas e questões que passaram a ocorrer com o crescimento dessa cidade. Então, muito do que aconteceu com a explosão da urbanização em meados do século XX em São Paulo está presente até hoje, né? As extensas periferias, a dificuldade de deslocamento, uma rede de transporte público que não chega nos territórios periféricos, tudo isso é como se fosse uma espécie de um passivo que a metrópole carrega.
Mesmo com todas essas falhas históricas, olhar para trás e analisar o acervo dos planos urbanos de São Paulo é o primeiro passo para a gente entender o que deu certo e o que a gente ainda precisa corrigir na cidade. Especialmente agora, quando o planejamento do nosso futuro precisa conversar com desafios globais, como, por exemplo, as mudanças climáticas.
Olhar para a nossa história, tentar entender como os planos tentaram lidar com os problemas e as questões, quais foram os acertos, quais foram as falhas, né? E como que a gente pode transformar, né, a cidade a partir dos próximos planos, porque esses planos são sempre revisados, como a gente pode olhar, tirar lições desses planos do passado e olhando e mirando o futuro.
A tese Plano e Projeto Urbano na Metrópole de São Paulo, da Rede de Mobilidade ao Projeto Instrumento, escrita por Marlon Rubio Longo, foi orientada pela professora Regina Maier, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, a FAU. O link para o trabalho completo está na descrição desse podcast. O Momento Cidade é um podcast sobre os nossos espaços urbanos, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A reportagem e a edição de som desse episódio são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet.
cidade.
Seguimos agora com destaques internacionais desta manhã. Houthis declaram bloqueio naval contra a Arábia Saudita. Mais um desdobramento do conflito no Oriente Médio. Os Houthis, grupo do Iêmen, anunciaram embargo marítimo contra a Arábia Saudita nesta segunda-feira. Há dias, o grupo ameaça fechar o estreito de Bab el-Mandeb, que é a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio, além do estreito de Hormuz. Em comunicado divulgado à imprensa, o porta-voz militar do movimento rebelde chamou a nação vizinha de criminosa. Aspas, os Houthis declararam embargo marítimo contra o inimigo criminoso saudita, tudo entre aspas, baseado na lei do olho por olho. Com efeito imediato após emissão desta declaração, afirmou Yahya Sari, acrescentando que o bloqueio é uma resposta ao cerco que eles chamam de injusto e opressivo contínuo da Arábia Saudita contra o povo por quase 12 anos, saqueando recursos, impondo bloqueio abrangente a nossos portos e aeroportos por terra, mar e ar. Fecha aspas. Um trecho da declaração. Horas depois desta mensagem, um porta-voz da ONU aumentou o bloqueio. Lamentou o bloqueio e afirmou que ele pode acarretar conflito regional ainda maior. Há 4 dias, 3 fontes da agência de notícias Reuters informaram que os Houthis estavam de sobreaviso para justamente fechar este estreito, né, de Bab el-Mandeb, rota petrolífera do Mar Vermelho, caso os Estados Unidos atacassem infraestrutura de energia iraniana. O que ocorreu? Acabou ocorrendo na noite de domingo. Bombardeios dos Estados Unidos atingiram vários locais na cidade portuária de Bushehr, sul do Irã, onde fica a única usina nuclear civil do país, segundo informação da mídia estatal iraniana IRNA. Além disso, ontem o Irã pediu à agência nuclear da ONU que condene os ataques dos Estados Unidos, que, segundo o país, tiveram como alvo a usina nuclear de Darkovin, uma em construção no sudoeste do país. E segundo as fontes iranianas de alto escalão e também uma fonte próxima ao movimento iemenita, que falaram sob condição de anonimato, a ideia de fechar o estreito de Bab el-Mandeb foi discutida entre a liderança do Irã e representantes do grupo no país. Uma fonte próxima aos Houthis afirmou que o grupo estava com os preparativos para atacar navios concluídos já e que havia implantado mísseis e drones em torno desta passagem. Também contou que representantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que já estão no Iêmen, controlariam a decisão sobre quando fechar o estreito. Bom, tá aí, portanto, né? Mais um estrangulamento no transporte de produtos, especialmente petróleo, pelos navios no Oriente Médio. Então, agravaria ainda mais a situação. Além do estreito de Hormuz, agora também o estreito de Bab el-Mandeb fechado. E Trump impõe tarifas de 50% sobre produtos do Canadá. Deixa eu compartilhar com você dessa informação, que é de ontem à tarde, não é? O governo Trump anunciou na segunda-feira a imposição de tarifas de 50% sobre uma ampla gama de produtos canadenses, alegando que o país vizinho adota tratamento discriminatório contra bens americanos, especialmente nos setores de álcool, automóveis e laticínios. Segundo a Casa Branca, e eu acesso aqui a reportagem da Deutsche Welle, as tarifas entram em vigor em 30 dias. E atingem itens que vão do vinho a tacos de hóquei e cimento. Então, passa por todas as áreas, não é? A medida foi formalizada em 3 proclamações assinadas por Trump com base na seção 338 da lei tarifária de 1930, essa é mais antiga que a lei de 74, a lei comercial. Essa é uma lei tarifária de 1930, um dispositivo pouquíssimo utilizado, que permite impor tarifas de até 50% a países acusados de práticas comerciais discriminatórias. As novas tarifas, elas não se aplicarão à energia, potássio, pescado, minerais críticos e produtos já abrangidos por tarifas existentes, e aí sob a seção 232. Essa trata de segurança nacional. Então está fazendo uso de todos os dispositivos possíveis, não é? Para pacotes de tarifas, o governo Trump. No entanto, atingirão bens cobertos pelo acordo comercial, aquele pacto de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Vejam só. Então a mudança é relevante, já que as tarifas anteriores contra o Canadá geralmente vinham acompanhadas de isenções para produtos indicados no tratado. Bom, a Casa Branca afirma que o Canadá teria aplicado, agora a justificativa, né? Tarifas e cotas a carros fabricados nos Estados Unidos que não se aplicam a outros países. Além disso, todas as províncias e territórios canadenses, com exceção de dois, teriam restringido a distribuição de bebidas alcoólicas americanas. São informações da Deutsche Welle e também da agência France Press. E a França avança para proibir o uso de redes sociais por menores de 15 anos. Então, determinados, né, em proteger a saúde dos mais jovens, deputados e senadores franceses chegaram a um acordo ontem sobre uma das principais reformas de fim de mandato do presidente Macron, que é a proibição do acesso a redes sociais a menores de 15 anos. Tudo indica que o texto deve ser aprovado ainda nesta terça-feira. Texto aprovado em sessão a portas fechadas, em comissão mista partidária, que será submetido à votação das duas casas do parlamento francês para aprovação definitiva. E o objetivo do governo é avançar rapidamente com a implementação já no início do ano letivo, que é agora em setembro lá na Europa, não é? A medida entrará em vigor simultaneamente à proibição do uso dos telefones celulares no ensino médio, também prevista já em texto. Presidente da República da França, presidente Macron, que se envolveu pessoalmente nesse tema, prometeu então cumprir esse cronograma caso seja implementada. A medida fará da França uma pioneira na União Europeia em matéria de restrições às plataformas. Na prática, a proibição será implementada em duas etapas. Menores de 15 anos não poderão mais criar novas contas já a partir de 1º de setembro. Para as contas já existentes, a proibição passará a vigorar após um prazo de 4 meses, ou seja, 1º de janeiro do ano que vem. E durante esse período, aspas, encerraremos as contas dos menores de 15 anos que já existiam, explicou o presidente da França, Macron, no mês passado. Bom, diante da multiplicação dos alertas sobre os efeitos nocivos das redes sociais para crianças e adolescentes, então as duas casas do parlamento francês concordam no objetivo da medida. No entanto, durante a primeira análise da proposta da lei, elas haviam adotado mecanismos bastante diferentes. O Senado, por exemplo, ao considerar que um dispositivo muito amplo corria o risco de ser rejeitado pelo Conselho Constitucional, optou por um sistema de duas categorias. Eu estou lendo em detalhes porque essa notícia é importante, ela tem um impacto grande, né? É global, é uma questão de preocupação global, tanto da área da saúde mental quanto da área educacional, né? O estabelecimento de uma lista de plataformas sujeitas à proibição total e outras acessíveis com autorização dos pais. Isso é o que pensaram os senadores franceses, né? Mas no final acabou prevalecendo a versão aprovada pela Assembleia Nacional. Então, com uma formulação mais abrangente, o texto prevê que o acesso a um serviço de rede social online seja proibida totalmente a menores de 15 anos. Bom, algumas exceções previstas, sim. É o caso das enciclopédias online. Essas exceções foram ampliadas para incluir também projetos digitais com finalidade educacional. Vamos aguardar para ver se a aprovação da lei sai nesta terça-feira. São alguns dos destaques internacionais desta manhã.
Maus motivos, tantas vezes desilusão, quase nunca a vida é um balão, mas o teu amor
Algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Rádio Cidade.
Boca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
YK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após furtar peças de picanha de um supermercado no bairro Agapeama, em Jundiaí. Funcionários perceberam a ação e acionaram a polícia militar antes que o suspeito deixasse o estabelecimento. Durante a abordagem, os policiais recuperaram toda a mercadoria furtada, que foi devolvida ao supermercado. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da justiça. Um homem foi preso na noite de domingo, suspeito de agredir o filho de 4 anos em Cabreúva. O menino estava na casa do pai havia 2 semanas devido à guarda compartilhada. Segundo o boletim de ocorrência, a criança voltou para a família materna, que percebeu hematomas arroxeados pelo corpo do menino. Aos familiares, a vítima contou que havia sido agredida pelo próprio pai. Aí, a criança foi levada para a unidade de pronto atendimento da cidade de Cabreúva e os familiares acionaram a guarda municipal. Uma equipe foi até a casa do suspeito, que confessou ter agredido o filho, para corrigi-lo. Ele foi preso em flagrante por maus tratos. Um recém-nascido foi encontrado na lixeira do banheiro de um hospital particular na Vila Jardine, na zona oeste de Sorocaba, na tarde do domingo. Conforme a polícia militar, a equipe foi acionada via 190 sobre a localização de um recém-nascido no banheiro feminino do hospital. Ao chegar no local, as autoridades fizeram contato com a recepcionista do hospital, que verificou que o bebê já estava recebendo os cuidados médicos no próprio hospital. Ainda conforme a polícia militar, o bebê foi levado com vida ao conjunto hospitalar de Sorocaba, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As autoridades suspeitam de que o bebê seria de uma paciente menor de idade que deu entrada no hospital com queixa de sangramento vaginal. Os policiais qualificaram a possível mãe do bebê e qualificaram os responsáveis pela jovem. Todos foram conduzidos ao distrito policial. No local, a família negou que o bebê seja da moça. A Polícia Civil investiga a agressão sofrida por um homem em uma pensão localizada na região central de Jundiaí. A vítima foi encontrada com diversas fraturas no rosto e precisou ser socorrida para um hospital.